tú para mí? ¿Quién es tú para mí? ¿O quién soy yo para usted? A nossa resposta não pode ser dada com palavras. Ela será dada pela maneira como tratamos nossa família, pela honestidade do nosso trabalho, pelo compromisso com os pobres, pela participação na comunidade, pela fidelidade à oração, pela coragem de testemunhar Jesus Cristo no mundo que muitas vezes quer nos calar. Né? Pedro confessou com os lábios, Paulo anunciou com a vida, ambos confirmaram a fé quando derramam seu sangue em Roma. Então, meu querido ouvinte, nessa solenidade somos convidados a pedir três graças. Primeiro, a fé firme de Pedro, o ardor missionário de Paulo e a perseverança dos dois para permanecermos fiéis até o fim. Deixe essa pergunta ecoar dentro do seu coração, na sua vida e na sua história. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta desafio que fica nessa reflexão da liturgia da palavra. Então nós vamos ouvir agora a melodia do Salmo 33, com a comunidade Missão nos Passos de Maria. E eu volto meditando com você, refletindo versículo por versículo do Salmo de hoje.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, você acompanha na Excelsior da Bahia, a Santa Missa.
se encontre. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor. É o que seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do poder. Emanada com pedra e com pão, descenderam a Cristo por pedir. Bendizendo vai com Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória do poder. Irmanada com Pedro e com pão, que seguirá a Cristo.
Pai, Filho e Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam sempre convosco.
Que seja Deus.
Amados irmãos e mães, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração. Hoje é dia de uma solenidade muito especial na vida da igreja, solenidade dos apóstolos, dos mártires, Pedro e Paulo. Suas solenidades significam muito. Pedro, a unidade da fé, Paulo, a expansão dessa fé no âmbito da reflexão, mas também no âmbito missionário, alcançando. São grandes distâncias geográficas, não estava no horizonte da fé cristã em seu início. Para que possamos celebrar bem, vamos pedir perdão a Deus por nossas faltas, por nossos pecados, cantando o nosso arrependimento.
Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós.
Thank you.
possa suplicar. Vós que estás à direita do Pai, tem piedade de nós, só vós sois o Santo. Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai.
Rezamos também para o nome da vida de Hamilton Carvalho, Henrique Carvalho, e aniversário de Jesus aqui. Também Deus abençoe. Mais alguém fez aniversário nesse dia? Rezamos por todos. Pode apresentar a Deus a sua intenção para esta Santa Missa. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai a vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina a unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Dos apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Depois da festa da Páscoa, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Estava para apresentar. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou.
dos senhores, me livrou meu Senhor Deus de todos os senhores, me livrou meu Senhor Deus.
Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha alma, se conectando no Senhor, e ouço os filhos de se abrir.
De todos os senhores me livrou, Senhor Deus.
Comigo agradecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. De todos os senhores me livrou.
De todos os senhores me livrou, Senhor Deus.
Contemplai a sua face e alegrai, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor libertou de toda angústia.
De todos os senhores me livrou, Senhor Deus.
O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o teme e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.
De todos os temores e de vós,
da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combate o bom combate. Completei a corrida, guardai a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dá. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor respeita ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e salvará para seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como espelho sobre esta pedra, deverei construir a mim. E as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nessa solenidade de Pedro e Paulo, nos leva de Cafarnaum ao norte de Israel, à região da Cesareia de Felipe, em um lugar muito curioso, porque lá estava Jesus com seus discípulos, cercado de templos pagãos, de um templo pagão ao Deus Pan, Deus da vida, da entrada de uma gruta que era conhecida como Porta do Hades, por onde se precipitava parte da nascente do rio Jordão, Porta do Hades, Porta dos Infernos. E razão disso, inclusive, Jesus, depois de fazer a confissão a respeito de Pedro, dirá: olha, as portas do inferno não poderão contra a igreja. E diante deste cenário, que Jesus está com seus discípulos, um cenário onde as pessoas buscavam responder muitas questões da própria existência. Naquele contexto de tantas deidades greco-romanas, certamente respostas que eram buscadas através de histórias que eram também conhecidas pelos discípulos, como a história de Orfeu e Eurídice, conhecida também pelos nós. Como sabemos, Orfeu, depois que volta da campanha dos Argonautas, decide se casar com Eurídice. Orfeu era músico e poeta, e suas canções eram as coisas mais lindas da cidade. Até que um dia, Eurídice, na fuga dos assédios de um apicultor, é picada por uma serpente, e ela tem que passar por essa porta do Hades. Ela vai parar no mundo dos mortos. Vinícius de Moraes, a quem sempre envolve aqui nas minhas. Você lembra comigo? Escreveu um musical com Tom Jobim, chamado Orfeu da Conceição, adaptando essa história a uma comunidade, a uma favela do Rio de Janeiro. E numa de suas canções colocava na boca de Eurídice, na boca de Orfeu, a angústia sentida pela perda da mulher amada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A minha vida sem ti é como olhar para um relógio sem o poder das horas, porque tu és a hora, tu és o que dá sentido e direção à vida, minha amiga, mas... Insatisfeito com isso, ele vai então à porta dos infernos, à porta do Hades, e convence o Caronte a ir lá conversar para trazer a sua esposa de volta. Ele, daquela porta, daquele cais, a avistava de longe, naquela composição em que Vinícius chamou de poema dos olhos da amada. Ó, minha amada, que olhos dos teus são cais noturnos cheios de anéis, são tocas mansas, brilhando luzes, longe dos meus. Ó, minha amada, de olhos a Deus, se Deus houvera, fizera os meus, pois não houvera quem não soubera que há tantas eras nos olhos teus. Diante desta canção, o Caronte se convence e o leva aos infernos para trazer Eurídice. Quando chega lá, ele consegue convencer a ele e a sua esposa, e ele deixa que Eurídice volte com uma condição. Ele iria à frente, Caronte no meio, Remanda, e ao fundo iria Eurídice. Mas sob nenhuma hipótese ele poderia cair na tentação de olhar para trás ao longo da travessia. E assim ele aceita, e assim eles partem. Quando já estavam chegando no ponto do mundo dos vivos, Eurídice ofega e Orfeu olha para trás. E Eurídice tem que ficar para cima, no mundo dos mortos. Moral da história: para estar ao lado da mulher amada, é preciso vencer o mal, imagem e representação do Hades, mas também vencer a si mesmo, que o filho não conseguiu. E isso, e ele teve que ver e saudar, embutado e esquecido de longe, Eurídice, da porta do Hades, da porta do mundo dos mortos. Essa mesma porta, diante da qual, agora, Jesus perguntava a Pedro e aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ao qual os discípulos respondem: alguns dizem que és Elias, outros Jeremias, ou outros profetas. Mas depois Jesus também e diz: mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, de um jeito diferente da vez que sempre respondia às perguntas com impetuosidade, de modo intempestivo, diz a Jesus algo surpreendente: tu és o Messias, o Filho do Deus. Não nos esqueçamos onde eles estão: uma nascente do Jordão, diante de um templo pagão, Deus da vida, Deus, e também diante da porta do Hades, dedicada ao Deus dos mortos, dos enfermos. E é lá que Pedro dá essa resposta a Jesus. Mas o que significa cada uma destas palavras ditas por Pedro? E em que medida elas são importantes para a nossa vida de fé, que agora, como também os discípulos, estamos aqui diante desta porta do Hades? Pedro, ao dizer que Jesus era o Messias, ele estava falando para todos ali que ele era o esperado de muitos tempos, aquele em quem se cumpriam as esperanças do povo de Israel, as promessas feitas por Deus para este povo. Isso. E dizia mais: tu és o Filho do Deus. Ao falar isso, Pedro está usando uma expressão semítica, a expressão filho de, que significa a mais bela expressão de uma na verdade. Se eu chegasse naquele contexto ao ponto de dizer: olha, tal pessoa é filha da bondade, eu queria dizer que se a bondade tivesse um gosto de economia, teria o gosto da beleza. Se a pessoa é filha da beleza, se a beleza tivesse um filho, uma filha, teria aquele gosto, teria aquela fisionomia. Quando Pedro diz a Jesus que ele é o Filho do Deus, Pedro está dizendo a Jesus que ele é o rosto de Deus, que ele é o próprio Deus. Jesus fica muito tocado com isso que Pedro diz, porque finalmente alguém se aproximou da obra, do mistério que serve e que envolvia a sua vida. Nele se cumpriam as esperanças do povo de Israel. O Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Naquele lugar, onde cultuavam
os mortos. Ele é o próprio Deus. E diante disso, Jesus chega ao ponto de dizer: olha, feliz és tu, bem-aventurado és tu, porque isto não lhe foi revelado pela inteligência humana, mas pelo próprio Deus, que lhe fez se aproximar disto e entender isso. E é diante disso que aqui, agora, começa o mais interessante disto. Jesus também revela a alma da identidade de Pedro, que só se esclarece diante desta revelação de Jesus. E o que é que Jesus revela a identidade de Pedro? Olha, tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E diz isto diante da porta do Amaris. Que é isto? Jesus está aqui dizendo a Pedro que é diante disso, desta renovação de entendimento, desta sua identidade, que só é esclarecida no espelho, à luz de Deus, que também a sua vida se explica. E que as portas do inferno e tudo o que aquilo significa, recordemos de Orfeu, é o lugar da despedida, é o lugar do luto, é o lugar da impossibilidade do amor, é o lugar das coisas irreversíveis, que não podem mais voltar à vida, que não podem mais voltar a ser o que eram. Que Jesus diz: olha, estas portas de domínio da morte não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Ao dizer isto, meu irmão e minha irmã, fica mais claro para a gente o que, que Jesus perguntou para Pedro e o que é que ele está perguntando a mim e a você hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? É isso que Jesus perguntou a Pedro. É isso que Jesus está perguntando a mim e a você hoje. E vós, quem dizeis que eu sou diante da porta do Hades? O que é a porta do inferno? O que é um lugar de domínio da morte? O que é um lugar de irreversibilidades, de impossibilidades, de cemitérios, de culto aos mortos? Neste lugar, e vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão, minha irmã, hoje, a porta dos infernos pode significar para você uma crise na sua família, uma dificuldade no seu contexto de emprego, o diagnóstico de uma doença que você vai ter que lidar, o que ainda não está muito claro para você, uma crise na sua vida conjugal a qual você não sabe como resolver. E é neste lugar que Jesus hoje está lhe perguntando. E vós, neste lugar que se chama Portas de Inferno, quem dizeis que eu sou? É a resposta a essa pergunta, meu irmão e minha irmã, que também esclarece quem é que nós somos diante de Cristo. Porque foi a partir dessa resposta que Jesus também pôde fazer uma revelação a respeito daquele homem. Pedro, que em inúmeros momentos da sua vida compareceu diante de
Jesus sinta um coração honesto, um coração sincero, mas profundamente imaturo dos seus afetos. Olhe como Pedro era. Ele vê Jesus indo ao encontro deles, sobre as águas, depois da multiplicação dos pães, no meio de uma tempestade de ventos, quando todos os discípulos estavam tentando se aprumar dentro de um barco, e ele vira para Jesus e diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz: eu sou, e ele vai. O texto bíblico é surpreendente, nos diz que inclusive o próprio Pedro caminhou também sobre as águas antes que afundasse. Mas recorda isso aqui, tudo bem, para falar da fé, que tem inclusive o poder de mudar a nossa consciência a respeito da realidade, como mudou para Pedro e lhe permitiu que caminhasse. Mas é poder falar do jeito de Pedro lidar com as coisas. Aquele Pedro que mais adiante irá derramar o sangue por Jesus, sendo crucificado de cabeça para baixo, que existe em algum lugar do futuro, ainda está longe de e longe de chegar, ele precisará ainda passar com Jesus por estas portas do inferno e ir lá com ele neste lugar que se chamava afastamento de Deus, neste lugar que se chamava irreversibilidade, impossibilidade, para poder entender quem é que ele era. Do mesmo jeito com Paulo, a quem hoje amamos, com grande estima, com grande amor. Paulo, diferente de Pedro, tinha sim um temperamento muito forte, mas homem de inteligência muito aguçada. Foi criado, educado aos pés do rabino Gamaliel, rabino de uma das potências. Quando esse homem se converte, na estrada do Damasco, aquele que ele sofre é toda uma existência que se converte. A sua inteligência, os seus afetos, a sua vontade, é tudo isso que é reconfigurado por conta de Cristo. E dali para frente, ele passará por coisas. Ele era perseguidor da igreja, enfrentará coisas que sequer estavam no seu horizonte. Quase morreu por lapidação, por apedrejamento, foi arrastado para fora de uma cidade, ficou preso por 2 anos na Cesareia Marítima, na região da Cesareia Marítima, diferente da Cesareia Filipe. Sofreu naufrágios, passou por naufrágios, foi hostilizado, e em todos esses lugares, aprisionamento, apedrejamento, naufrágio, que para eles significaram portas do Hades, portas do inferno, em cada um deles ele precisou responder essa pergunta: quem é que sou eu para vós, Paulo? Quem é que sou eu para você agora aqui, na porta deste inferno que se chama a iminência da sua morte, a perseguição, a injustiça, a descrença? Quem é que sou eu para vós? E hoje, meu irmão e minha irmã, esta pergunta que foi feita a Pedro e a Paulo é feita também para mim e para você. Qual é a porta do inferno da sua vida hoje? Qual é este lugar em que domina a morte? Qual é este lugar em que a vida, em que as situações chegaram em tal ponto que se mostram aparentemente irreversíveis, em situações de decomposição? É nestes lugares que Jesus está lhe perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? E precisamos responder isso. E precisamos atravessar com Jesus a porta deste Hades, a porta destes infernos, para ir com Ele lá. Deste lugar que se chama irreversível, afastamento, decomposição, para voltar vivos para uma nova vida, a vida do Espírito, a vida do ressuscitado. Louvado seja o nosso Deus.
estamos em Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob vossos pilares, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de pregar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Ao dizer que isso, o prefeito Pedro, Jesus edificaria a sua igreja, ele também disse que as portas do Hades, as portas dos infernos, não prevalecerão contra ela. E porque acreditamos nisto e apresentamos a Deus as nossas necessidades em formas de preces e em formas de súplicas, dizendo: ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Sucessor de São Pedro, o bispo de Roma, preside na caridade a todas as igrejas, que são pelo nosso Papa e pela comunidade cristã de Roma, para que proclame com a sua vida a fé do Filho de Deus.
Ó Pai Santo, preside na unidade.
Em comunhão com Roma, o bispo é um princípio visível da unidade da igreja local. Intercedamos pelo nosso bispo e pelos diáconos da nossa diocese para que exerçam seu exercício ao povo de Deus com responsabilidade.
Ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Consagrados por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos que somos. Rezemos por nós e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade.
Ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Peregrina da história, a Igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontrem a paz, a cura e a justiça.
Ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Oremos por todas as comunidades que hoje participam desta celebração festiva, para que sua generosa partilha em prol das obras sociais e humanitárias do óvulo de São Pedro gere frutos da vida e evangelização. Rezemos ao Senhor.
Ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Para que a Rádio Excelsa FM 106.7 continue a alcançar os corações de nossos irmãos mais necessitados, e para que isso encontre nos colaboradores o apoio para fornecê-la, rezemos.
Ó Pai Santo, fazemos crescer na unidade.
Para o Orfeu das histórias romanas, as portas do inferno poderiam ser vencidas por seus esforços pessoais, mas para a vida deverão ser vencidas pela confissão da fé em Jesus Cristo. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Isso significa para nós que se tivermos de atravessar as portas do inferno, nós podemos fazer, mas não apenas com nossos próprios esforços, mas com este socorro que vem do alto, uma graça de Deus e a fé
que Jesus Messias, o Filho de Deus, e considerando isso que nós pedimos nessa nossa coração, por todos aqueles que se veem sem esperança, por todos aqueles que se veem contando apenas com os próprios recursos pessoais e interiores para enfrentar as dificuldades. Que pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, Deus lhes conceda o socorro da sua graça e dom da vida. Nós nos pedimos, Senhor.
Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade.
Acolhei, ó Pai, com bondade as nossas preces, as nossas súplicas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha luz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meus anos, meus sofrer. A tua derrota, Senhor, me abraça. E a tua vontade divina me prepara. Vou ser o teu servidor. E te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de você. A ti, meu Deus, estou me entregando. A pobre ao sofredor, conseguir o Senhor. Eu disse, Senhor, eu disse, alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, me abraça. E a tua bondade infinita me perdoa. Vou ser o teu servidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja.
A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto,
damos
graças ao Senhor, nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo o nosso dever e salvação, damos graças sempre. Em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva, sobre a necessidade. Paulo, mestre doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram uma única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma bênção. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e dizemos algumas coisas.
Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco Cristo, falando conosco Cristo, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que a nossa igreja se une no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus.
Mandai o vosso Espírito Santo,
na noite em que ia ser entregue, sendo com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos. Olhou para os céus de graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, do fim assim, ele tomou um cálice. Deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de Deus. Quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo. Em seu.
O Espírito nos una num só corpo.
Protegei a vossa igreja que caminha nas escadas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar com vós, a vossa paz.
Caminhamos na estrada de Jesus.
Ai, o vosso servo, o Papa Leão. Se bem firme na fé, na caridade, é sempre que é visto desta igreja muita luz para guiar o vosso.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Esperamos entrar na vida eterna, com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos, entre eles São Pedro e São Paulo, e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Esperamos entrar na vida eterna.
Abri as portas da mesa. Nós te chamastes para outra. Todos aqui citados, entre eles, Gessila Coutinho e Humberto Palmeiras. Acolhei-os, junto a todos, bem felizes, no reino que para todos preparastes.
A todos dai a luz e não se apaga.
E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino. E também temos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria dela um dia, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Nossa, o poder e a glória é para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Com a mão de Deus, Senhor. Com o dedo de Deus, que tirás o pecado do mundo, em liberdade de nós. Com o dedo de Deus, que tirás o pecado do mundo, em liberdade de nós. Com o dedo de Deus, que tirás o pecado do mundo,
Simão Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então declarou: tu és